A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Hoje eu converso com um artista múltiplo e figura central do Teatro de Brasília, Fernando Villar. Autor, diretor, encenador, tradutor e performador, seu nome está associado às primeiras manifestações teatrais na capital e a uma trajetória de pesquisa e produção que o coloca entre os mais destacados artistas cênicos da cidade.
As artes cênicas, de repente, muita gente reduz ou à literatura dramática, ou ao trabalho do ator, ou ao trabalho do diretor. Mas cada vez mais eu acho que a gente se encaminha para o trabalho do teatro como um coletivo. Cada vez mais as hierarquias são questionadas, né? Eu acho que a gente acredita na possibilidade de um artista cênico.
Professor do Departamento de Artes Cênicas e do Mestrado em Arte Contemporânea do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, ele é um pesquisador inquieto. PhD em Teatro e Performance pela Universidade de Londres, Fernando Villar vem estudando a interdisciplinaridade nas artes e se dedicando a projetos com diferentes grupos, artistas, universidades e instituições do Brasil, das Américas e da Europa. Dá para conciliar a vida de artista e a de professor, Fernando?
A universidade é a minha prioridade mesmo, né? A minha vida artística se transformou totalmente quando eu entrei na universidade. Mais de 20 anos depois, agora eu acho que estou conseguindo equilibrar bem as duas carreiras, sabe? Porque são duas carreiras que demandam muito, né? Tanto a artística quanto a acadêmica. Você pode ser muito cobrado dos dois lados, né? Assim. Mas agora eu acho que hoje em dia o Departamento de Artes Cênicas está super bem. Nós somos um grupo de professores muito maior, né? Nós temos instalações muito melhores, tal, apesar do teatro ter problema. Mas o departamento está indo muito bem, com muito grupo de pesquisa, com muitos espetáculos, né? Espetáculos que, inclusive, saem do campus, né? Pegam a comunidade brasiliense e vão muito mais longe, né? Se a gente pegar Adubo, por exemplo, Adubo estreou em 2004 como projeto de diplomação e viajou o Brasil inteiro até 2010, né? A Fernanda Montenegro assistiu no Rio e espontaneamente ela se levantou no meio da plateia e fez um discurso maravilhoso sobre os nossos alunos e tal. E essa questão também de você estar formando futuros colegas, né? Você também pode tentar passar o que você pensa que deveria ser a estética do teatro, e a estética sem nunca perder a ética que está dentro dela, a estética, né?
Acompanhe a nossa conversa ao som de músicas que ilustraram algumas das peças do criador do grupo Vidas Erradas, como a composição que ouvimos ao fundo, Born Never Asked, de Laurie Anderson, que embalou a coreografia de abertura da primeira montagem de Fernando Villar, Você Tem Uma Caneta Azul para Prova.
Em 83, era uma das primeiras músicas da Caneta Azul, era da Laurie Anderson. E trilha sonora eu adoro fazer, assim, sempre é uma parte muito fundamental, né? As pessoas falam, pensam muito, escrever para teatro é escrever com palavras, tá? Pode ser também, mas é escrever com luz, com corpo, com suor, com massas, com formas, volumes, né? Muito além da palavra e tal.
Então vamos continuar com Laurie Anderson. Na sequência ouvimos World Without End.
I remember where I came from. There were burning buildings in a fiery red sea. I remember all my lovers. I remember how they held me. World without end. Remember me. East. The edge of the world. West. Those who came before me. When my father died, we put him in the ground. When my father died, it was like a whole library burned down. World without end. Remember me.
Fernando, você é formado em artes plásticas. Quando foi que o teatro entrou na sua vida?
Estava me formando na UNB em artes plásticas. E aí a Marta Benévolo, que era uma colega de artes plásticas na época, ela falou, vamos fazer um deboche para a formatura, porque a gente tinha feito uma peça na greve de 82. A gente fez a grande tragédia do teatro universitário. Éramos só artistas plásticos e tal. Tinha a Isabela Brochado e o Beré também de artes cênicas, mas a maioria absoluta era de artistas plásticas. A gente fez uma manifestação para a greve que foi muito bem sucedida. A gente fazia um duplo da Assembleia e brincava com os chavões do movimento estudantil. Foi uma forma bastante legal de participar da greve, né? Aí essa amiga falou, vamos fazer um deboche para a formatura. E eu falei, deboche para a formatura, a gente está se formando, a gente está encerrando um ritual de passagem tão importante, né? Então eu comecei com essa ideia do Bye Bye UNB, né, que seria uma despedida da UNB, e aí acabou se transformando no Você Tem Uma Caneta Azul para Prova, que era uma autobiografia precoce da minha geração, tendo a educação como fio condutor, né, desde o primeiro dia de aula até a formatura e tal. E foi o primeiro trabalho, foi super bem sucedido na época, em 83. Aí, no ano seguinte, depois que estreou, eu comecei a trabalhar em cima de Vidas Erradas, que basicamente... Na Caneta Azul eu já era bastante ambicioso de querer pegar essa autobiografia precoce da geração, como o João Antônio na época escreveu no Correio. Foi uma ótima força pra gente, não tinha visibilidade nenhuma e tal. A Caneta Azul era o teatro dos artistas plásticos, né? E era isso mesmo, era um bando de gente que fazia artes plásticas, que estava se formando e estava fazendo um trabalho em teatro, experimentando uma outra linguagem. A gente se divertia muito.
E na sequência você montou Vidas Erradas, outro sucesso de público. Era uma continuação de Caneta Azul?
Vidas Erradas naturalmente veio como uma continuação independente da Caneta Azul, que aí se a Caneta Azul queria falar da nossa geração chegando ao presente, o Vidas Erradas, a peça, era sobre o presente. Era um grupo de teatro ensaiando uma peça sobre tudo do mundo, né? Desde... russos e americanos, diagonal de casais, política, sexo, expressão, tinha muita coisa no Vidas Erradas. O Sábado Magaldi, ele fez uma das últimas críticas dele, foi pro Vidas Erradas, no Estadão, lá em São Paulo, e ele falava que, esse diretor, ele tá querendo muita coisa, ele podia ser um pouco menos ambicioso e falar sobre menos coisa e tal. Foi bem interessante a crítica dele. No final, ele falava, mas também não quero culpar o autor, diretor de tudo. Esse negócio de fazer muitas coisas, né, também você pode levar a paulada de tudo que é lado também, né?
Uhum.
Porque você acumula várias funções e tal. Mas aí ele falava no final, ele falava assim, mas eu acho que ele tem ótima matéria-prima, tanto como dramaturgo, quanto como diretor. Agora, ele tem que estudar teatro. Meus alunos adoram quando eu conto essa história, né? E eu fui estudar teatro, né?
Nina Hagen também marcou presença na trilha das suas peças, tô certo?
Nina Hagen, ela veio no Brasil a primeira vez em 85, no Rock in Rio, e ela impressionou muito as pessoas, tal. A gente já usava Nina Hagen desde 83, né? Na Caneta Azul tinha músicas dela, na Vidas Erradas, uma primeira música que tinha era dela, era uma ópera dela, uma ópera rock, Naturtrans, que depois aquele Edson Cordeiro gravou também. Uhum. É uma ópera super bonita, e era uma ópera cantada em alemão, a maioria absoluta do público não entendia nada, mas era uma música muito potente para criar uma atmosfera.
Então na sequência ficamos com Naturtrans, com Nina Hagen.
Präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und per Auspuff Rohre knattern. Ach, da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Drum wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich tu einfach weiter fennen.
Eu estou conversando com Fernando Vilar, diretor e professor de teatro, e ouvindo canções que fizeram a trilha sonora de seus espetáculos. Fernando, Vidas Erradas acabou batizando o seu grupo. Na década de 80, vocês produziram mais 7 espetáculos, entre eles 98, título provisório, João e Maria, Histórias de Verdades e Mentiras, O Caso Greta, Amor e Loucura de uma Outra Pessoa e A Vingança da Madrasta, todos em temporadas bem-sucedidas. Em 89, o grupo acabou. E aí?
Muitas pessoas foram para Rio e São Paulo, muitas pessoas se espalharam pelo mundo, estão pelo mundo afora aí, e eu fui para a Inglaterra para uma pós-graduação em direção. Foi um aprendizado bacana lá. Essa primeira vez eu passei um ano, porque aí depois eu voltei para dirigir uns colegas do Drama Studio lá. A gente fez a primeira montagem profissional inglesa do Nelson Rodrigues lá, acho que foi em 94, ou 92, que foi aí a gente foi para o Festival de Edimburgo, né, que é o maior festival do mundo e tal. A gente fez uma temporada em Londres também, foi interessante apresentar o Nelson Rodrigues lá, né. Depois eu voltei para cá e comecei a dar aula na universidade. Aí eu fui dar aula na Universidade de Manchester também, aí eu dirigi um projeto Ofélia lá. Aí eu voltei algumas vezes dirigindo na Noruega também, tudo. Aí fiquei voltando, fiquei entre a universidade e essas viagens e tal. Aí em 96 eu voltei para Londres de novo para fazer o doutorado.
Depois do intervalo, Fernando Villar fala do seu doutorado e do Teatro de Brasília. Eu termino esse bloco com Legião Urbana e a música Será, que fez parte da peça 98, título provisório. Para quem não sabe, Renato Russo era amigo de Fernando Villar e chegou a assistir as primeiras peças dele antes de se mudar para o Rio.
Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será? Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados.